Bom dia, Gabriela.
Bom dia, Vitória, tudo bem? Bom dia a todos que estão ouvindo.
Gabriela, nos últimos dias, né, repercutiu essa denúncia que a apresentadora Ana Hickman fez contra o seu marido por agressão e essa realidade de muitas mulheres acrianas, de acordo com o Fórum Brasileiro da Segurança Pública. O Acre ele tem a terceira maior taxa de feminicídio do país. Esse número, não só no Acre, mas também em todo o Brasil, é muito grande. Eu queria que você respondesse como as mulheres podem identificar um relacionamento abusivo.
Relacionamento abusivo, ele geralmente começa de forma muito sutil. Então, por exemplo, você citou o caso da Ana Hickman. Quando eu analisei algumas imagens, eu vi que em determinadas situações o marido dela chamava de caveira. É, em tom de brincadeira, meio que deboche, e isso já é um fato comum para relacionamento abusivo, uma conduta comum, e isso já é um fator alarmante, porque a tendência é sempre piorar. Então, eles começam sempre com uma piadinha, sempre tentando denegrir a imagem da vítima, principalmente para deixá-la sem graça, para diminuir a autoestima, porque o relacionamento abusivo ele se baseia na diminuição da autoestima da vítima. E ele tenta prender a vítima, ou financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Então, são essas estruturas que ele sempre vai tentar atacar. No caso da Ana Hickman, ele estava tentando atacá-la emocionalmente, para diminuir a autoestima dela. Uma mulher bonita, uma mulher poderosa, então, uma pessoa abusiva, ela se sente mal, ela já tem problema da autoestima, e para ela se sentir bem, ela precisa diminuir a autoestima do outro. Então, são sinais que a gente tem que observar e impor limites, né? Porque quando a gente impõe limites, e limites reais, tá? Porque quando eu vou lá e prometo para uma pessoa, olha, se você fizer isso, eu não vou mais falar com você, se ele retornar a fazer de novo e a pessoa não cumprir, a tendência é piorar cada vez mais os abusos, porque ele sabe que a vítima não vai cumprir, entendeu?
É isso mesmo, né, Gabriela? A gente vê que são formas sutis que começam. Nunca um relacionamento começa com agressão, né? Senão não teria esses relacionamentos. Muita gente se pergunta, mas por que a pessoa fica junto com aquela outra pessoa? Porque esses casos começam, né, de forma sutil, com algumas ofensas, com algumas atitudes, até levar ao caso mais grave, que é a agressão física, que acontece, claro, o feminicídio, que também acontece muito aqui no Brasil. E aí, Gabriela, ainda pegando esse gancho, perguntando ainda por que muitas mulheres não denunciam. É por causa disso?
Então, primeiramente, eu vejo muito a dificuldade da mulher enxergar um relacionamento abusivo, porque nós vivemos numa cultura machista que a mulher ela deve ser boazinha e submissa. Então, quando o homem tem algum ato, como, por exemplo, um deboche, é normalizado pela mulher, é normalizado pela sociedade. As atitudes vão piorando e a mulher ela ainda normaliza as situações e ela acredita que ele vai melhorar. Quando ela começa a notar que o relacionamento está saindo do controle e ela não está bem, aí entra o papel do abusador dele tentar trazer a vítima de volta para o ciclo. Aí ele se mostra arrependido, ele pede desculpa, ele dá presentes, e aí ele tenta ser romântico, vamos fazer uma viagem, vamos para um jantar romântico, daí a vítima acredita que a pessoa abusiva está melhorando de fato. Só que isso é uma tentativa para trazer a vítima de volta. A vítima voltou para o ciclo, confiou de novo na pessoa abusiva, aí pronto, eles voltam a tratá-la do mal. Então, é um ciclo que ele vai piorando cada vez mais, é um espiral, entendeu? Então, a vítima, ela tem muita dificuldade em reconhecer, porque ela é enganada, entendeu? Então, para confundir a cabeça da vítima, o agressor fica no bate-sopra. Então, essa é a grande dificuldade. Depois desse passo, quando a vítima começa a notar, ela começa a buscar informações, ela começa a ver que relacionamentos abusivos eles são repetitivos, são padrões de repetição. Todos os relacionamentos são muito parecidos. Então, ela começa a identificar a história dela naquela história da TV, ela começa a identificar a história dela na história abusiva do vizinho, e aí sim ela entende que ela está num relacionamento abusivo. Só que aí tem a questão da lei, tem a questão do medo da vítima de ser abandonada emocionalmente, financeiramente. Então, a vítima encontra uma série de limitações, até a vergonha social também de ser separada. Então, são bloqueios que fazem com que ela não denuncie.
Mesmo, né, Gabriela? Realmente é um ciclo que não tem fim. A gente pode pensar, mas pode melhorar, mas dificilmente essa realidade vai acontecer. E um ponto importante que você tocou, que é a informação, né, de falar sobre isso, de tocar nesse assunto, para que outras mulheres que estejam passando por esse problema vejam, identifiquem e notem que estão no relacionamento abusivo. Inclusive, você escreveu um livro, né, Gabriela? O livro Abuso. Eu queria que você contasse mais desse livro, por que que você escreveu ele?
Eu também vivi um relacionamento abusivo e também não enxerguei por muitos anos que era um relacionamento abusivo, porque a minha mente era o tempo inteiro confundida com esse bate-assopra. E eu, quando eu me dei conta, eu já estava numa prisão. Eu virei uma prisioneira do meu próprio lar. Eu só descobri porque eu comecei a ter problema do cabelo, eu comecei a ter queda do cabelo, e aí eu comecei a fazer um tratamento com um médico muito bom, por anos ele tratou, e ele fez muitos exames, e nenhum exame detectava nenhum problema. Aí um belo dia, depois de muito tempo, ele me chamou no canto e falou: olha, Gabriela, você, os seus exames não apresentam nenhuma patologia, não há nada que justifique a queda do seu cabelo. E o cabelo cai, e depois ele cresce de novo, é um ciclo. O cabelo cai e depois ele cresce de novo. Coincidentemente, é o mesmo ciclo de abuso, que você sofre e depois o abusador tenta te reconquistar de novo. Você sofre, o abusador, e o meu cabelo estava acompanhando o ciclo. Aí ele me encaminhou para uma terapia psicológica, foi quando eu comecei a fazer uma análise mais profunda e comecei a estudar profundamente o assunto. Então eu me identifiquei no relacionamento abusivo. E o curioso é que quando eu consegui sair da minha casa com medida protetiva, porque é muito grave, o relacionamento abusivo, ele acaba com a pessoa no dia a dia, ele vai matando aos poucos. Só que quando você tenta romper o ciclo, os abusos pioram. E aí, quando eu saí da minha casa com uma medida protetiva que eu consegui, 2 dias depois que eu tinha deixado a minha casa, meu cabelo parou de cair. Por quê? Porque eu saí da prisão, entendeu? Eu saí daquilo que me matava, entendeu? Então, aí eu resolvi escrever o livro, porque o relacionamento que eu passei foi... De todos os profissionais que passaram pelo meu caso, eles falam que é o caso mais grave que eles já viram. E eu falei, bom, se eu conseguir superar, se eu conseguir entender tanto do assunto, porque eu tive que estudar muito, eu ainda estudo todo dia, então eu acho que eu posso ajudar outras pessoas a também identificar esse problema. Foi quando surgiu a ideia de escrever o livro.
Muito bem. Gabriela, muito importante esse relato e também te agradeço por participar aqui do Jornal da Manhã. Infelizmente, nosso tempo é curtinho. Esse é um assunto que, claro, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para debater e entender. E eu queria te agradecer realmente por participar aqui com a gente do programa.
Prazer é meu, Vitória. Obrigada a todos que estão ouvindo e espero que todos possam reconhecer essas situações para se proteger.